Brothers and sisters, we welcome you to our annual broadcast.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à transmissão anual do Seminário de Instituto de Religião, diretamente do edifício do escritório da igreja em Salt Lake City. Meu nome é Adam Smith e sou administrador de adjunto dos Seminários e Institutos de Religião. Somos gratos pela presença do Elder Jeffrey R. Holland, membro do Quórum dos Doze Apóstolos e membro da Junta de Educação da Igreja, e sua esposa Patricia. A presença também do Elder Ken B. Clark, do 70, que serve como comissionário do Sistema Educacional da Igreja, e sua esposa Sue, da irmã Bonnie H. Corden, presidente geral das moças e membro da Junta de Educação da Igreja, e seu marido Derek, e do irmão Chad H. Webb, que é administrador do Seminário Instituto de Religião, e sua esposa Christy. Também estão conosco a irmã Joy D. Jones e o irmão Stephen W. Owen, que é presidente geral dos rapazes, e sua esposa Jane. O irmão Owen também serve como membro da Junta de Educação da Igreja. Agradecemos a presença do irmão R. Kelly Ross, assistente do comissário e secretário das juntas, e sua esposa Connie, bem como dos administradores do Sistema Educacional da Igreja, do Seminário de Instituto de Religião, das presidências gerais, das auxiliares e outros colaboradores, juntamente com seus cônjuges. Somos gratos pela influência positiva que vocês exercem sobre os jovens e os jovens adultos ao redor do mundo. Obrigado por estarem conosco. Damos calorosas boas-vindas a todos vocês, aos nossos professores, líderes e cônjuges que assistem a essa transmissão em cerca de 150 países e em aproximadamente 40 idiomas. Nós amamos e apreciamos cada um de vocês e somos profundamente gratos por seu serviço. Também agradecemos pela ajuda dos colaboradores de outros departamentos da igreja que ajudam a tornar esta transmissão possível. Vamos iniciar nossa reunião cantando Eu Sei Que Vive Meu Senhor, hino número 70. Alan Sanders, professor do Instituto na área de Ogden, será nosso regente. Nosso organista será o irmão Doug Gilman, gerente da divisão de currículos. Após o hino, a oração de abertura será oferecida por John Peterson, professor do Instituto da área de Salt Lake Leste.
Comfort me. Our dear kind Heavenly Father,
nosso querido Pai Celestial, agradecemos de coração pela vida do nosso Salvador, agradecemos por Ele, por Seu amor, por Seu amor por nós e pelo Seu amor, Pai, por nós, por enviá-Lo ao mundo. Somos muito gratos pelo programa de seminário e institutos em que estamos envolvidos. Sabemos o papel que esse programa tem em trazer seus filhos para Teu Filho. Somos gratos pelo papel que esse programa tem em nossa vida, em nos aproximar do Salvador. Somos gratos por fazer parte deste trabalho. Agradecemos por estarmos na presença de nossos líderes, agradecemos pela orientação deles e o amor. Abençoe-nos para que nosso coração seja aberto, nós temos inspiração, como fazer um trabalho melhor, e para que a gente ensine sobre como exercer a fé em Jesus Cristo em todo o mundo. Para ensinar os jovens de todo o mundo, oramos por eles, oramos para que nosso Salvador e Seu amor esteja no fundo do coração de cada um. Oramos para que sejamos boas ferramentas para fazer esse trabalho. Somos gratos por fazer parte desta família do Seminário e Instituto. Oramos para que o Espírito Santo esteja conosco agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir um número musical apresentado pelo Coro Instituto de Tóquio, Japão. Eles vão cantar Amai-vos uns aos outros e o coro será regido por Shinichi Nadi, com Masaya Sugimoto ao piano. Após a apresentação musical, teremos o prazer de ouvir o nosso administrador, irmão Chad H. Webb. O irmão Webb serve como administrador do Seminário de Instituto de Religião desde 2008. Ele e a esposa Christy têm 6 filhas. Após as palavras do irmão Webb, a irmã Bonnie H. Corden falará a nós. A irmã Corden foi chamada como presidente-geral das moças no dia 31 de março de 2018. Depois de receber o bacharelado em educação pela Universidade Brigham Young, ela trabalhou na área administrativa do setor de tecnologia. Serviu missão de tempo integral na missão Portugal-Lisboa e depois com o marido quando ele presidiu a missão Brasil-Curitiba. A irmã Corden serviu nas organizações da primária, das moças e da Sociedade de Socorro de Ala de Estaca e foi professora de seminário diário. Ela e o marido Derek têm 4 filhos. Após o discurso da irmã Corden, cantaremos de pé Faz-me Andar Só na Luz, e no número 199. Thank you.
Love to see our students. Thank you to the choir very much.
Obrigado pelo coral. Gostaria de agradecer por seus esforços para colocar o Salvador no centro de seu estudo e ensino do Evangelho. Ao observar as aulas e ver vocês e seus alunos identificando os títulos e os papéis do Salvador, estudando suas características e atributos e aprendendo com seu exemplo perfeito, senti a gratidão do Pai Celestial por testificarem de seu Filho amado. Ao seguirem o conselho do Elder Clark de ajudarem seus alunos a aprender e conhecer o Salvador e aprender com ele, vi um aumento da influência do Espírito Santo em seu ensino e em seus convites. Recentemente, um professor me disse que colocar Jesus no centro de meu ensino trouxe alegria de volta à minha classe. Eu os incentivo a continuar buscando inspiração de como fazer isso todos os dias com mais eficácia. Hoje, gostaria de convidá-los a aumentar seus esforços para ajudar os alunos a ver o Salvador, não apenas no estudo das Escrituras, mas também em vocês. À medida que se empenhem em imitar o exemplo e o amor dele, vocês talvez se lembrem da declaração do presidente Boyd K. Packer, que considero tanto inspiradora quanto impressionante em seus efeitos. Tive o grande privilégio de reconhecer em vocês, irmãos e irmãs, atributos nos quais transparece nada mais, nada menos do que a imagem do Mestre dos Mestres. Acredito que na mesma medida em que vocês desempenham as responsabilidades e os encargos que lhe foram confiados, a imagem de Cristo é gravada em seu semblante. Para todos os efeitos, em sala de aula, naquele momento, com essa expressão e essa inspiração, vocês são Ele e Ele vocês. Da extensa gama de atributos do Salvador, aquele que parece fornecer a motivação e a base para todos os outros é seu amor perfeito, seu amor por seu Pai Celestial e seu amor por nós individualmente. O apóstolo Paulo escreveu: "E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé e não tivesse caridade, nada seria." Paulo talvez poderia ter dito para um grupo de professores do Seminário e Instituto: "Ainda que eu tivesse o dom do carisma, entendesse os fundamentos do ensino e da aprendizagem, conhecesse a pedagogia e ainda que tivesse realmente ótimas lições com objeto preparadas, se não tivesse caridade, nada seria." Por favor, não usem essas palavras como desculpa para não trabalharem arduamente para ser professores muito capacitados. Lembrem-se de que quando oramos e buscamos entendimento, conhecimento e até mesmo fé, se não acrescentarmos a caridade, vão ser como um metal que soa ou como um sino que tine. O apóstolo Paulo também escreveu: "A caridade é sofredora e benigna." Um exemplo da bondade do Salvador está registrado em Lucas 19. O publicano Zaqueu se tornara rico trabalhando para os romanos, mas era odiado pelos judeus que sentiam traídos por ele cobrar impostos. Certo dia, Zaqueu estava tentando ver Jesus, mas não podia porque era muito baixo e não conseguia passar pela multidão, que não queria ajudá-lo. Então Zaqueu correu adiante no caminho, por onde Jesus estava caminhando, e subiu uma figueira brava para vê-lo quando ele passasse. As Escrituras dizem: "E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa." E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. Conseguem imaginar o que significou para Zaqueu ser visto? E o que o convite do Salvador fez para alguém tão acostumado a ser excluído? Esse pequeno ato de bondade deve ter feito uma enorme diferença. Nossos alunos precisam de nossa longanimidade e bondade. O mau comportamento, as interrupções e as atitudes ruins podem, às vezes, tornar o ensino mais difícil. Mas nesses momentos, recomendo que ignorem o comportamento e olhem para a pessoa. Faça uma pausa longa o suficiente para perguntar: o que mais pode estar causando esse comportamento ou essa atitude? Então, como ensinou o Elder Jeffrey R. Holland, se esses alunos se mostrarem desinteressados, talvez não seja a hora de ensiná-los, mas vocês podem mostrar seu amor por eles. Se vocês os amarem hoje, talvez possam ensiná-los amanhã. Nada disso depende deles. Podemos amá-los do começo ao fim e milagres acontecerão. Mas como é que vocês fazem isso? Especialmente quando alguns parecem mais difíceis de serem amados. O Elder Holland também nos ajudou com isso quando disse: "Comecem amando a Deus. Depois peçam a Ele, peçam que Ele os ajude a estender esse mesmo amor para aqueles que precisam de seu amor. Vocês podem rogar ao Pai com toda a energia de vosso coração, para que sejais cheios desse amor. Podem orar para vê-los como ele os vê, podem ouvi-los e procurar entendê-los. E o presidente Henry Bearden acrescentou: sirvam-nos, encontrem pequenas coisas para fazer por eles. Paguem o preço do serviço e Deus os honrará. Vou prometer-lhes uma coisa: não se preocupem se seus alunos nem sempre são dignos de serem amados. Apenas façam algo por eles, e eles parecerão um pouco mais cativantes para vocês. Isso será um dom de Deus. A todos vocês que estão participando de apresentações musicais e eventos esportivos de seus alunos, ou que estão encontrando outras maneiras silenciosas de servi-los, muito obrigado. Mesmo se eles não os virem, sentirão que seu amor por eles está aumentando, porque o Senhor vai abençoá-los com caridade por servir seus alunos. Outro exemplo da bondade do Salvador encontra-se no capítulo 5 de Marcos. Pensem por um momento no que Jesus fez pela mulher com fluxo de sangue. Ele fez muito mais do que curá-la fisicamente. Ela devia estar exausta devido à dor, à rejeição social e às dificuldades financeiras. Quando Jesus percebeu que virtude saíra dele, olhou em redor para ver aquela que isso fizera. A cura física já havia acontecido. Jesus estava a caminho para cumprir outra necessidade urgente, mas ainda assim parou. Ele reconhecera a fé daquela mulher e eternamente dirigiu-se a ela como filha. O Salvador olhou para ela e não para a doença dela. Ele viu uma pessoa necessitada que precisava ser amada e erguida, não um problema a ser resolvido ou uma tarefa a ser cumprida. Seja qual for a tarefa que precisem cumprir, a lição que precisem preparar ou ensinar, o problema disciplinar que estejam enfrentando, sempre será uma oportunidade para erguer as pessoas. Espero que nosso amor seja estendido àqueles que não estão atualmente matriculados ou frequentando as aulas. Há muitos como Zaqueu e essa mulher que aguardam atrás da multidão. Seguir o exemplo do Salvador e ir ao encontro dessas pessoas. Peço que orem e se aconselhem mutuamente ao buscar inspiração para saber como ajudar um número maior de jovens a aprender sobre o Salvador e seus ensinamentos. Os esforços relacionados a matrículas e a formatura devem ser uma prioridade e algo que nos move com entusiasmo em nosso trabalho para abençoar os filhos do Pai Celestial e, sobretudo, como que um manto revestivos do vínculo da caridade. O Senhor disse ao profeta Joseph Smith, sobretudo, como que um manto revestivos do vínculo da caridade, que é o vínculo da perfeição e paz. Como seria ser vestido do vínculo da caridade? Em João 8, lemos sobre a mulher que foi trazida ao templo e apresentada a Jesus pelos fariseus. Eles disseram ao Salvador: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus inclinou-se e começou a escrever na terra como se não os tivesse ouvido. E como insistisse em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tornando-se a inclinar, escreveu na terra. Quando os fariseus começaram a se sentir acusados pela própria consciência, saíram um a um. Quando Jesus e a mulher ficaram sós, ele gentilmente perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ao contemplar esse acontecimento, convido-os a ponderar sobre três das muitas lições que podemos aprender com o exemplo perfeito do Salvador. Primeiro, a expiação de Jesus Cristo nos permite aprender com nossos erros e, por meio do arrependimento, não ser condenados por eles. Em nossas classes, há alunos que cometeram erros. Ao ensinar com compaixão sobre a disposição do Pai Celestial de perdoar e a alegria do arrependimento, ajudamos os alunos e nossos filhos a acreditar que a expiação do Salvador se aplica a eles, porque é isso que acontece. E a propósito, esse conselho se aplica igualmente a todos nós. Também precisamos da expiação do Salvador para nos ajudar a ser perdoados e curados. E quando experimentarmos pessoalmente a alegria do arrependimento, seremos capazes de inspirar nossos alunos a se voltarem para o Salvador, porque esse convite virá de nosso coração transformado. Segunda, o amor é um grande motivador para nos ajudar a ter o desejo de fazer o que é certo. O Elder Dale Jim Rayland disse: Jesus certamente não tolerava o adultério, mas ele também não condenou a mulher. Ele a incentivou para que ela mudasse a vida dela. Ela foi motivada a mudar por causa de sua compaixão e de sua misericórdia. A tradução de Joseph Smith da Bíblia atesta seu decorrente discipulado. E a mulher glorificou a Deus a partir daquela hora e creu no nome dele. Como professores ou pais, podemos ser tentados a conter as expressões necessárias de amor porque nos preocupamos com a possibilidade que sejam confundidas com desculpar o pecado ou tolerar o mau comportamento. Nossos alunos e nossos filhos normalmente já conhecem nossos sentimentos sobre o Senhor e seus mandamentos. O que geralmente precisam é a garantia de que são amados e valorizados. O amor e a esperança que essa mulher deve ter sentido quando foi abençoada pelos vínculos da caridade do Salvador é o que esperamos que todos os nossos alunos sintam ao aprenderem sobre ele e seu evangelho. Terceiro, o Salvador ama a doutrina do Pai, mas nunca a usou como uma agremiação. Os fariseus sabiam muito bem e até apelaram para a lei de Moisés, citando tanto a lei quanto suas consequências. Mas o próprio Criador da lei, cuja missão era restaurar os contritos de coração e apregoar liberdade aos cativos, escolheu estender misericórdia. Ele protegeu a mulher do coração e das mãos acusadoras dos fariseus e, ao mesmo tempo, deu a eles necessária autorreflexão e a consciência de que eles mesmos precisavam mudar. Às vezes temos alunos e professores que usam a doutrina de uma maneira que leva um espírito de acusação e condenação. Em vez de encorajar e edificar, essa abordagem rebaixa e pode até mesmo destruir. Seguir o exemplo do Mestre é ensinar de modo a trazer esperança e cura aos quebrantados de coração. Além do pecado, os corações quebrantados têm origem em uma variedade de circunstâncias. Muitos alunos vivenciam situações difíceis e até traumáticas que os fazem duvidar se são amados e valorizados. Alguns lutam com desafios, com ansiedade ou com um senso de perfeição que os levam a ouvir condenação e não esperança. Outros se sentem rejeitados porque enfrentam tentações ou desafios relacionados à identidade sexual. E se sentem aprisionados porque acham que não têm lugar ou futuro na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Como professores, precisamos entender como essas experiências podem afetar nossos alunos. Quero compartilhar um exemplo a respeito de apenas um dos muitos desafios expressados por um ex-aluno. O mandamento é amar ao próximo. Mas parece que as pessoas pensam que é para amar ao próximo, a menos que seja gay. A mensagem que se passa é que isso é horrível. Me faz questionar como posso ter autoestima e como o Pai Celestial pode me amar. Quando os alunos se depararem com desafios pessoais, precisamos ouvir para entendê-los e demonstrar empatia e amor sinceros. Precisamos ter um ambiente na sala de aula em que as perguntas sejam bem-vindas e as dúvidas sejam debatidas com respeito e consideração. Precisamos ensinar claramente a verdade e ajudar cada aluno a reconhecer sua própria identidade eterna como filhos e filhas de amorosos pais celestiais. Precisamos ajudá-los a saber que não estão sozinhos. Mostrar mais amor e compreensão vai convidar a presença do Espírito Santo, aumentar o aprendizado e curar corações quebrantados. O presidente Oaks ensinou: no batismo, fizemos o convênio de carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Embora não possamos mudar nossa doutrina, queremos que os membros e as normas tenham consideração com aqueles que enfrentam os desafios da mortalidade. Ele diz também que os esforços dos membros em mostrar mais compreensão, compaixão e amor devem aumentar o respeito e o entendimento e reduzir o ódio e a contenda que são tão comuns hoje em dia. Esse, com certeza, é nosso desejo e esperamos ter a ajuda dos membros e de outras pessoas para alcançar isso. É fundamental que todo professor entenda a doutrina. Conheça o que os profetas do Senhor estão falando atualmente sobre esses tópicos e saiba como responder de maneira solícita e compassiva. Estamos muito comprometidos em progredir nessas áreas e ofereceremos treinamento e recursos adicionais para ajudá-los. E se acontecer de vocês ou os alunos disserem coisas que façam com que alguém se sinta rejeitado, orem pedindo força e compreensão para saber o que podem fazer para diminuir as ofensas. Ajudem seus alunos a lembrar que todos nós ainda estamos crescendo e que precisamos da misericórdia do Salvador. Lúcifer era conhecido como um acusador, que nos acusava diante do nosso Deus dia e noite. Comparativamente, as mãos, os braços e o amor do Senhor ainda estão estendidos. Outra característica do amor divino é o desejo de nosso Pai Celestial de que nos tornemos semelhantes a Ele e de que recebamos todas as bênçãos que Ele preparou para seus filhos. O Elder Christofferson ensinou: nosso Pai Celestial é um Deus de grandes expectativas. Ele não desiste de nós. Ele sofre conosco quando vacilamos, confia em nós enquanto nos aperfeiçoamos e pacientemente persevera à medida que crescemos. Uma professora que ama os alunos também tem grandes expectativas e se preocupa mais com o progresso eterno deles do que se a aula que ela deu hoje foi boa ou se os alunos gostam dela. Jesus se preocupava profundamente com o progresso de seus seguidores. Por exemplo, Jesus via em Pedro o que ele não via em si mesmo. Ele convidou Pedro a agir com fé. Quando Pedro vacilou, o Salvador o levantou, sempre concentrado em que Pedro eventualmente se tornaria. Ter grandes expectativas inspirará os alunos a agir com fé, permitindo que vivenciem as bênçãos prometidas pelo Senhor. O Elder Anderson ensinou que quando lideramos e ensinamos sem amor e temos expectativas baixas, incentivamos o desvio. Grandes expectativas sem amor fomentam a rebelião. Grande amor, com baixas expectativas, cria um sentimento de fraternidade, mas pouco progresso. No entanto, grande amor e grandes expectativas produzem milagres. Esse é o tipo de amor que o Salvador possui. E é o tipo de amor que devemos ter se quisermos fazer a diferença na vida de nossos alunos. Quando pergunto aos alunos do seminário e do instituto como o amor do professor tem abençoado a vida deles, as respostas são dadas rapidamente e repletas de gratidão. Aqui estão apenas alguns exemplos recentes. Uma moça disse: adoro entrar na classe do seminário e encontrar meu professor feliz e sorrindo. Não consigo expressar o quanto o amor dele tem feito por mim. Há pouco tempo, ele me fez um elogio e eu saí do edifício tentando não chorar. Isso me deixou muito feliz. Aquele simples elogio foi muito importante para mim. Todos os dias fico animado em ir para o seminário. É o ponto alto do meu dia. O amor do meu professor por mim ensinou-me a amar a todos como um filho ou uma filha de Deus. Parafraseando outro aluno, nossa aula de hoje realmente me transformou. Tomei coragem de fazer uma pergunta difícil, e minha professora me ouviu de verdade e procurou entender o que eu estava dizendo. Ela então passou um tempo respondendo a minha pergunta. O que ela disse realmente abriu meus olhos para algo em que não tinha pensado antes. E por último, um rapaz escreveu: comecei esse semestre com uma má atitude. Não estava me importando com o Evangelho nem comigo mesmo. E estava longe de me sentir feliz. Eu disse aos meus pais que queria abandonar o seminário. Então fui para a aula e meu professor sabia meu nome, mesmo não tendo comparecido antes. O espírito de nossa aula influenciou o meu dia inteiro e a vida ficou um pouco melhor. Mudei meus hábitos, comecei a ir mais na igreja, a ler as escrituras e comecei a pensar. Devido ao amor do professor por nós e pelo Evangelho, e à luz de Cristo que vi nele, esforcei-me para ter essa luz e esse amor. Vou me formar no seminário, servir missão e um dia me casar no templo, porque meu professor convidou o Espírito. E com o Espírito como companheiro, nos ensinou todos os dias. Para terminar, gostaria de expressar meu apreço pelo Senhor e por vocês. Sou grato pelo amor abrangente e imediato do Senhor. Sou grato por sua paciência à medida que me esforço para aprender todas as lições sobre as quais falamos hoje. O amor e a compaixão do Salvador me fazem querer ser melhor. Quero que saibam como é grande o amor que sentimos por vocês. Reconhecemos seu serviço incansável por aqueles a quem ensinam e ajudam. Sabemos o quanto vocês oram por eles, como se entristecem quando eles têm dificuldades e quando se alegram quando são bem-sucedidos. Sabemos como carregam seus próprios fardos e buscam diariamente a força do Senhor para vocês e sua família. Esperamos que saibam que oramos por vocês e que os amamos. Vocês possam ajudar cada aluno a conhecer e amar o Salvador, ajudando a vê-lo, tanto no estudo das Escrituras como em vocês. Minha oração é que simplesmente sejamos gentis, enxergando as pessoas e não os problemas, que procuremos abençoar cada vez mais os filhos do Pai Celestial. Que não sejamos ofensivos e ajudemos todos a sentirem que tem um lugar e um futuro na Igreja do Senhor, encorajando nossos alunos a seguir os ensinamentos do Salvador como os discípulos de Jesus Cristo ao longo da vida, apegando-nos ao caminho do convênio para que recebam todas as bênçãos que nosso Pai Celestial tem reservado para eles. Que possamos ajudá-los a sentir o amor de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo e ajudá-los a confiar nele. E nunca se esqueçam de que a imagem de Cristo pode ficar gravada em seu semblante. Para todos os efeitos em sala de aula, naquele momento, com essa expressão e essa inspiração, vocês são Ele e Ele, vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Irmãos e irmãs, é um prazer estar com vocês hoje. Somos tão abençoados, fomos tão abençoados por ouvir o irmão Chad Webb. É maravilhoso ouvir como o Senhor nos ama. Este tópico de amor entrou no coração de Chad Webb e no meu também. É interessante saber como vamos falar disso de uma maneira tão tenra. Espero que tenham um minuto para escrever as inspirações que tiveram hoje a respeito desse amor. Quero expressar minha gratidão também ao Elder Kimby Clark e ao irmão Chad Webb por seguirem a inspiração que recebem do Espírito em suas orações constantes para fortalecer nossa juventude. Quando recebemos a ênfase profética do aprendizado do Evangelho centralizado no lar, esses irmãos fiéis perguntaram: como jovens podem ser instrumentos mais ativos no fortalecimento do lar? Todos sabem o que aconteceu em seguida. Eles levaram em conta 11 calendários escolares diferentes em todo o mundo para alinhar os cursos do seminário com o livro de escrituras usado a cada ano no currículo do Vem e Segue-me. Essa mudança inspirada é o que se pode chamar de milagre. Fico emocionada quando imagino os jovens e os jovens adultos trazendo as verdades do Evangelho que aprendem na sala de aula para o lar. Eles ganharão confiança em seu próprio entendimento e em sua capacidade de compartilhar o Evangelho. Ouvir a própria voz declarando as verdades do Salvador continuará a ser uma poderosa experiência de edificação do testemunho deles. Sou muito grata pela restauração do Evangelho, que está em andamento, e por esta gloriosa época de crescimento. Gostaria de estender meu apreço aos cônjuges e a outras pessoas que apoiam esses professores incríveis. Vocês que ouvem as ideias para as lições, cujas histórias pessoais são compartilhadas, esperamos que com permissão, e cujas cozinhas e garagens são invadidas em busca de objetos para as aulas. Espero que nunca subestimem sua influência. Foi dito que o casamento talvez seja a mais inevitável de todas as situações de ensino. Quando duas pessoas se casam, elas estão, de certo modo, concordando em aprender uma com a outra. Meu marido, Derek, é meu apoio e minha influência de confiança, meu companheiro de ensino, embora raramente esteja ao meu lado em oportunidades de ensino. Ao se aconselharem e aprenderem juntos, os jovens adultos e as famílias deles serão abençoados por sua influência. Vocês são uma parte importante dessa grande obra. Minha mensagem de hoje começa com a estrofe de uma música conhecida da primária. Eu começo e vocês terminam. Faz-me andar. Faz-me andar só na luz do Senhor. Os princípios de luz e amor ficaram o tempo todo em minha mente enquanto ponderava sobre nosso encontro de hoje. A combinação dessas duas palavras também aparece na primeira frase de um discurso do presidente Henry Byron. Ele disse: minha esperança hoje é que todos sintamos o amor e a luz de Deus. Que desejo simples, porém poderoso para começar cada aula. Minha esperança é que cada aluno sinta o amor e a luz de Deus. Grandiosas promessas eternas estão reservadas para eles e para as famílias deles ao aprenderem a sentir a luz e o amor de Deus. Perguntei para meu filho Dallin: o que mais se destacou para você no seminário? Eu esperava uma resposta do tipo: o domínio doutrinário ou terminar a leitura do livro de Mórmon. Fiquei surpresa ao ouvir a resposta ponderada dele: os professores. Os professores? Perguntei. Ele explicou: nós sentíamos que alguns professores realmente nos amavam. Para mim, essa experiência confirmou a influência duradoura que o amor pode exercer no coração das pessoas. Vocês têm a felicidade de ensinar os excelentes jovens e jovens adultos da igreja e de prestar testemunho do amor de Deus por eles. Eu amo nossa juventude e sei que vocês também. Como disse o presidente Russell M. Nelson, eles são verdadeiramente os espíritos mais nobres, seu melhor time, reservados para esta fase final. Há muitos anos, por pouco tempo, fui professora como vocês. Reservo para vocês um lugar especial em meu coração e conheço um pouco de suas responsabilidades. Em 2008, fui chamada como professora do Seminário Diário em Utah. Quando o presidente da estaca me chamou, pensei: não tem professores no Seminário em Utah que ensinem em tempo integral? Felizmente, não falei o que estava pensando e saí de lá com um conjunto de chaves e com a responsabilidade de abrir o prédio do seminário todas as manhãs, às 5h45. A propósito, o inverno em Utah é bem frio, às 5h45 da manhã. No decorrer de minha experiência ensinando no seminário, foi-me confirmado o quanto o Senhor ama cada aluno. Percebi o quanto alguns jovens são afortunados por terem pais fiéis e amorosos. Também ganhei uma profunda consciência daqueles jovens que não recebem o amor e a atenção de que precisam e pelos quais anseiam tão desesperadamente. Encontramos o mesmo anseio por amor em nossos jovens adultos solteiros. Reconheço que uma das características mais importantes de um professor é a capacidade de amar, o amor ao qual se refere João. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como professora, busquei aumentar meu amor a Deus e transmitir o amor de Deus aos jovens, para os quais fui chamada a ensinar. Há um enorme poder no amor de Deus. Gostaria de refletir sobre esse amor em três aspectos distintos: o amor em nossa vida, o amor em nosso lar e o amor em nossa sala de aula. Primeiro, poder do amor em nossa vida pessoal. É essencial que acreditemos e confiemos que Deus nos ama. Nossos alunos não sentirão o amor do Senhor por nosso intermédio, a não ser que sintamos primeiro esse amor dentro de nós. Fico maravilhada com esta escritura que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Será que ponderamos e sentimos a magnitude desse amor? Às vezes me pergunto se procuramos sentir esse amor o suficiente. Será que sabemos quem somos e de quem somos? Eu os convido a pedir, em humilde e sincera oração, que Ele os ajude a sentir seu divino amor por vocês. Como o mundo degrada, distrai e demanda, pode se tornar fácil se desvincular e inadvertidamente alternar para o piloto automático. É essencial que ativamente tomemos o jugo dele sobre nós e procuremos sentir seu amor. Ao fazermos esse esforço, Ele vai derramar seu amor em grande abundância. Segundo, o amor de Deus deve habitar em nosso lar. Permito-me ilustrar esse princípio com uma história. Certa noite, meu marido Derek e eu não estávamos concordando a respeito de um assunto. Fomos dormir sem resolvê-lo. No entanto, eu sabia que estava certa. Na manhã seguinte, ajoelhei-me para orar e pedi a companhia do Espírito, enquanto me preparava para a aula do seminário. Pedi para que os jovens pudessem sentir o amor do Senhor por meu intermédio. Enquanto me arrumava, minha mente se voltou várias vezes para o desacordo da noite anterior. Ao entrar no carro, com o coração cheio de orgulho, porque sabia que eu estava certa, racionalizei que ainda seria possível ensinar e demonstrar meu amor com o Espírito. Continuei pedindo orientação divina enquanto dirigia para o prédio do seminário. Durante todo o percurso, com minhas justificativas claras e muito autoconfiante, continuei tentando abafar a voz persistente do Espírito. Ainda assim, a despeito de minhas convicções serem muito sólidas, o Espírito sussurrou: volte e peça desculpas. Não importa quem está certo. Arrependa-se e faça o que é certo. Está bem. Por fim, relutantemente cedi e dei a volta com o carro. Ao entrar no quarto, vi no relógio que era 5h20 da manhã. E meu querido Derek estava dormindo. Meu coração começou a ficar mais brando quando entrei. Derek, sinto muito pela noite passada. Ele calmamente respondeu: já perdoei e já esqueci. Meu coração ficou repleto de amor e senti a imensa misericórdia do Senhor. Houve uma grande porção de amor e do Espírito naquele dia em nossa aula. O amor em nosso lar exerce uma influência muito além de suas paredes. Terceiro, os professores do seminário e do instituto têm uma oportunidade especial de compartilhar o amor de Deus. Vocês têm em sala de aula a chance de amar cada aluno individualmente. Não ensinei uma classe com 34 alunos. Ensinei um a um os 34 alunos. Penso que esse seja o amor que meu filho Dallin sentiu. Não um amor que se estendia como um cobertor sobre todo mundo, mas um sentimento de que cada um era conhecimento e amado individualmente, pois é assim que nosso Pai Celestial ama. Para realmente amar nossos alunos, precisamos vê-los como Salvador os vê. O que Ele ama a respeito de cada um deles? Que dons Ele lhes concedeu? Que potencial Ele vê? Quando verdadeiramente os amarmos, nós os conduziremos ao Salvador. Quando nos lembramos de que Cristo é a fonte de todo amor, nos achegamos a Ele para sentir um amor maior em nossa vida pessoal, em nosso lar e em nossas salas de aula. Não podemos criar amor. Ele vem de Deus para nós e é dado por nosso intermédio. Em Moroni, aprendemos a rogar ao Pai com toda a energia de nosso coração, que sejamos cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de Seu Filho Jesus Cristo. Oro para que cada um de nós aceite o convite de Moroni. O presidente Irene fez um convite para sentirmos o amor e a luz de Deus. É fácil colocar o amor e a luz juntos quando nos lembramos de que o Salvador não é apenas a fonte de todo amor. Ele é luz. Jesus testificou de si mesmo, dizendo: "Eu sou a luz e a vida do mundo." Ao nos aproximarmos do Salvador, Ele nos revela mais luz, mais verdade e mais amor por nós. Não é de se espantar que nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, nos tenha convidado a aumentar nossa capacidade espiritual de receber revelação. Quando sentimos o amor de Deus, ficamos repletos de sua luz e de esperança. Quando buscamos a luz e a inspiração de Deus, sentimos seu imenso amor. Que combinação dinâmica! Vamos ponderar novamente sobre as três áreas de amor que citamos e refletir sobre a influência, tanto do amor quanto da luz. Quando vocês sentiram o amor de Deus em sua vida, que tipo de luz receberam? Que visão e inspiração ganharam pessoalmente? Que tipo de crescimento seu casamento e sua família tiveram ao sentir o amor de Deus e vivenciar um acréscimo de luz? Em sua sala de aula, quando seus alunos sentirem o amor de Deus por seu intermédio, que tipo de luz será colocada na vida deles? De que modo crescerão e se transformarão? Que tipo de escuridão será retirada quando eles reconhecerem e buscarem a luz pessoalmente? Em minha experiência ensinando no seminário diário, tive ao meu lado um homem fiel chamado John Lund. Esse gigante espiritual e físico me ensinou algumas lições sobre a companhia do amor e da luz. Vou compartilhar dois exemplos. Um de nossos alunos era um pouco desafiador. Eu achava que ele não tinha jeito. John, no entanto, escolheu amar e buscar a luz. Ao nos reunirmos para conversar sobre esse aluno em especial, John começou dizendo: "Estive orando sobre ele ontem à noite." Essa declaração inicial, quase acidental, fez com que eu parasse para pensar. John levou o nome desse rapaz para casa, onde havia abundância de amor, e perguntou ao Pai Celestial como poderia conhecer e entender melhor aquele aluno. Amar nossos alunos, especialmente amá-los como o Senhor os ama, exige buscar revelação e agir de acordo com ela. Vou compartilhar a segunda história nas palavras de John. O Senhor realmente conhece nossos alunos. Lembro-me de um rapaz que estava com dificuldades. Aguentei as brincadeiras dele por meses. Na verdade, ele era complicado. Eu tinha preparado uma aula e ficara muito animada com a maneira como as ideias se juntaram. Até tinha encontrado alguns materiais para apresentar na aula. Ficaria incrível. Quando cheguei no prédio do seminário, o Espírito me disse: "John, você precisa ensinar sobre oração." Oração? Eu queria mesmo ensinar minha lição fantástica. Não tinha uma lição preparada sobre oração. Parei na frente da classe e disse: "Não sei quem precisa disso hoje, mas vou mudar a lição. Alguém nessa sala precisa que todos nós falemos sobre oração." A aula bem simples começou com uma pergunta: "Por que precisamos orar?" Naquela noite, alguém bateu na porta da casa de John. Na frente da porta, estava alguém que compartilhou o resto da história. Aparentemente, na noite anterior, o aluno difícil de John tinha recebido um... estava com dificuldades e ele queria saber se a igreja era verdadeira. E tinha recebido um convite da namorada. Ele pediu que ela orasse para saber se a igreja era verdadeira. O convite dela, agora mesclado com a lição inesperada do irmão Land sobre a oração, levou aquele rapaz a agir. Com o passar do tempo, John viu seu aluno se transformar, à medida que ganhava um firme testemunho do Evangelho restaurado. Mais tarde, ele foi selado no templo à sua fiel namorada, que tanto o incentivou. Muito raramente sabemos por que tais impressões surgem, mas se confiarmos no amor que o Senhor tem por nossos alunos, podemos agir de acordo com revelações poderosas e transmitir sua luz a seus amados filhos. Quando buscamos revelação para amar como Deus ama, somos guiados para influenciar e ensinar cada aluno individualmente. O resultado é muito pessoal. O Senhor mostrou essa abordagem pessoal a Nefe, quando ele procurava obter as placas. Nefe testificou, e fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Não obstante, segui em frente. Labão era um obstáculo entre Nefe e as placas. Nefe foi instruído pelo Senhor a matar Labão. Muito angustiado, ele obedeceu. Naquela mesma noite, Zorã também foi um obstáculo entre Nefe e as placas. Por que, então, Nefe não aplicou a mesma revelação a Zorã que ele recebera em relação a Labão? Por que Nefe não desembainhou a espada mais uma vez? O Senhor conhecia Zorã, e Nefe conhecia o Senhor e confiava na orientação do Espírito. O Senhor sabia que Zorã seria um verdadeiro amigo de Nefe. É maravilhoso que, logo no início, Nefe buscou revelação individual e foi guiado pelo Espírito. Como professor, pode ser desafiador assumir a responsabilidade de sentir o amor de Deus pelos alunos e de receber revelação sobre como ajudar cada um. É consolador quando pensamos em nosso chamado e em nossas responsabilidades como uma parceria com Cristo. O Elder Holland nos convidou a trabalhar lado a lado com o Senhor da Vinha, dando a Deus e Pai de todos nós um auxílio em sua exaustiva tarefa de responder a orações, prover consolo, secar as lágrimas e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Se fizermos isso, estaremos mais próximos de sermos os verdadeiros discípulos e professores de Cristo que devemos ser. Nossos jovens e jovens adultos precisam sentir, saber e confiar no amor e na luz do Senhor. À medida que vocês permitirem, o amor do Salvador será manifestado por seu intermédio. E quando os alunos sentirem o amor dele, reconhecerão e receberão revelação pessoal. Descobrirão o que significa andar na luz do Senhor. Esse amor e essa luz os ajudarão a se tornarem semelhantes a nosso Pai Celestial e nosso amado Salvador e andarem no caminho do convênio de volta a eles. Disso eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teach me to walk in
Somos gratos pelos conselhos que recebemos do irmão Webb e da irmã Corda. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o nosso comissionário de educação, Elder Kim B. Clark. Elder Clark foi apoiado como 70 autoridade geral no dia 4 de abril de 2015. Antes de ser chamado como autoridade geral, era o reitor da Universidade de Brigham Young, Idaho. Elder Clark é casado com Sue Lorraine Hunt e o casal tem 7 filhos. Agradecemos profundamente a liderança e orientação que ele tem concedido aos seminários e institutos durante seu serviço como nosso comissário. Após as palavras do Elder Clark, Elder Holland falará a nós. Elder Holland foi ordenado membro do Quórum dos Doze Apóstolos de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 1944. Antes de seu chamado, ele serviu como o 9º reitor da Universidade de Brigham Young em Provo, Utah. Foi comissionado de educação da igreja e pró-reitor da Faculdade de Educação Religiosa na BYU. Recebeu seu bacharelado e mestrado em inglês em educação religiosa pela Universidade de Brigham Young e obteve os títulos de mestre e doutor em filosofia e estudos americanos pela Universidade de Yale. É casado com Patricia Terry e o casal tem 3 filhos. Somos muito gratos por termos Elder Holland conosco hoje. Após suas palavras, cantaremos o hino Sim, Eu Te Seguirei, número 134. A oração de encerramento será oferecida por Ashley Lanieri, professora do seminário da área de Salt Lake Leste. Aqueles que estão aqui no auditório, pedimos que após a oração de encerramento, permaneçam no auditório até que Elder Holland e Sister Holland saiam daqui. E aguardamos por mais um instante. Obrigado. Antes de começar meu discurso hoje, eu quero expressar minha gratidão e meu amor. É uma alegria poder estar com vocês e esse grande trabalho de ajudar a nossa geração a aprender com mais profundidade o Evangelho de Jesus Cristo. Eu amo vocês. E oro para que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês e sobre sua família. Quero falar hoje sobre os 3 padrões de revelação que se encontram no livro de Mormon. O primeiro, os registros sagrados que testificam de Jesus Cristo e do plano do Pai. O segundo é o testemunho do Espírito Santo que fortalece a fé em Jesus Cristo e aprofunda a conversão a Ele. E o terceiro são os profetas vivos que testificam de Jesus Cristo e que combatem o mal. Esses padrões estão viva e poderosamente presentes no livro de Mormon porque são essenciais, até mesmo cruciais, para aumentar a fé em Jesus Cristo e aprofundar a conversão a Ele atualmente. Vivemos em uma época em que homens e mulheres perversos e mal orientados estão fazendo tudo o que podem para convencer a nova geração de que o bem é mal e o mal é bem. Eles usam métodos parecidos com o de Serem, de Neor e de Corior no livro de Mormon, argumentos astutos, ideias lisonjeiras e rótulos e imagens cuidadosamente elaborados para criar falsas doutrinas sobre nosso relacionamento com Deus, sobre o amor, a tolerância, o casamento, a identidade eterna, a família e muito mais. Muitas dessas ideologias e doutrinas dos homens têm uma aparência de religiosidade, mas todas negam o seu poder. Nossos alunos são bombardeados todos os minutos, todos os dias, com mensagens como esta, e precisam de revelação pessoal para fortalecer a fé em Jesus Cristo e aprofundar a conversão a Ele. É minha esperança e oração que vocês façam tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar nossos alunos a aprender mais profundamente sobre esses padrões de revelação pessoal. E eu começo falando sobre os registros sagrados que testificam de Jesus Cristo. Esse é um tema recorrente em todo o livro de Mormon. Começa com as placas de Latão. A experiência de Nefe com Labão e as placas de Latão foi um acontecimento crucial na vida dele. Nefe aprendeu como aqueles registros eram importantes para ele e para sua família. E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais e as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, disse Neve. As placas de latão tiveram uma profunda influência no desenvolvimento espiritual, religioso e social do povo nefita. Elas se tornaram uma fonte de revelação pessoal e de gloriosas profecias a respeito da vinda do Filho de Deus, o Santo de Israel. Também prestavam testemunho poderoso do maravilhoso plano de salvação do Pai. Os santos profetas citados nas placas de latão testificavam que o Messias expiaria pelos pecados do mundo, sofreria e morreria e ressurgiria novamente triunfante acima do pecado e da morte. As placas de latão também continham os convênios do Pai com Abraão e toda a casa de Israel. Lei descobriu que ele era descendente de José e que sua posteridade seria os filhos do convênio, herdeiros de todas as promessas que Deus fizera com Abraão, incluindo a coligação de Israel nos últimos dias. Lei usou as placas de latão para ensinar seus filhos a respeito do Salvador dos convênios que o Pai fez com a casa de Israel. Nefe e seu irmão Jacó continuaram essa prática e posteriormente acrescentaram seus próprios registros de acordo com os mandamentos do Senhor. Nefe realmente se converteu à importância de manter registros permanentes, especialmente daquilo que é sagrado. Desde o princípio, naqueles primeiros dias na Terra Prometida, os nefitas desenvolveram uma cultura que consagrava a manutenção de registros sagrados, a leitura e o ensino como responsabilidades elevadas e santas. Com fé em Jesus Cristo e o compromisso de estimar e preservar sua palavra, os nefitas se tornaram uma sociedade de escritores de registros sagrados, de leitores e de professores. Os registros oficiais eram mantidos em placas, mas com o passar do tempo, os nefitas desenvolveram um sistema de publicação de modo que os registros sagrados pudessem ser copiados e escritos em materiais mais leves e disseminados amplamente. Essa disseminação ampla dos registros sagrados possibilitou que os pais ensinassem aos filhos os mandamentos do Senhor e que esses filhos ensinassem seus filhos e assim por diante através dos séculos. Missionários, como os filhos de Mosias, podiam levar os registros com eles e usá-los para ensinar os lamanitas com resultados maravilhosos. Como Alma ensinou Elamã, os registros sagrados proporcionavam uma experiência de revelação que ampliariam a memória deste povo e levaram muitos milhares de lamanitas a conhecer o Senhor, seu Deus, e a regozijarem-se em Jesus Cristo, seu Redentor. Esta alegria foi crescendo até atingir seu ápice quando o Salvador apareceu ao povo no Templo de Abundância. Hoje em dia, temos no Livro de Mórmon um testemunho maravilhoso e convincente do sacrifício expiatório da gloriosa ressurreição de Cristo vivo, graças à misericórdia e ao poder e dom de Deus. Assim como os nefitas, e graças a eles, temos registros sagrados que testificam de Jesus Cristo e do plano de salvação do Pai. A Alma profetizou ao seu filho Elamã há muito tempo que o Senhor preservaria estas coisas para um sábio propósito seu, a fim de demonstrar o seu poder a futuras gerações. Esse futuro é agora. O Senhor está mostrando o seu poder para a nova geração de uma maneira maravilhosa. Quando ensinamos a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo contido no Livro de Mórmon, nossos alunos podem sentir esse poder. À medida que nossos alunos buscarem revelação pessoal banqueteando-se com as palavras do Livro de Mórmon, será para eles o que as placas de latão foram para o povo de Nefe, um testemunho de Jesus Cristo e de seu poder redentor, e uma fonte de revelação e alegria pessoal. Agora, falo sobre o Espírito Santo. A jornada de Leí para a Terra Prometida foi uma jornada de poder espiritual. Foi uma época em que o Senhor ensinou, guiou e consolou Leí, Saria e todos os seus filhos pelo poder do Espírito Santo, por meio de inspiração, de sonhos e de visões, de sua própria voz e da aparição de mensageiros celestes. Nefi declarou que essas bênçãos do poder espiritual vieram pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente. Nefi realmente buscou o Senhor e recebeu grandes revelações por meio do Espírito Santo. Sua busca para saber por si mesmo estabeleceu um padrão que vemos em todo o livro de Mormon. Nefi tinha grande desejo de saber dos mistérios de Deus. Esse desejo o compeliu a agir e ele clamou ao Senhor em oração com real intenção. Sobre essa busca, o Senhor lhe disse: Bendito és tu, Nefi, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente com humildade de coração. Então, esse é o padrão, o desejo de saber, a fervorosa oração que sai do coração, a busca diligente com humildade e a fé em Jesus Cristo e no dom do Espírito Santo. Vemos esse padrão na vida de Enos, de Alma, dos filhos de Mosias, do rei Lamoni e seu pai, do povo de Amon, de Elamã e seus jovens guerreiros e de muitos outros. De fato, em tempos de retidão entre os nefitas e os lamanitas, a revelação pessoal por meio do Espírito Santo era muito difundida entre eles. Quando os nefitas fiéis e lamanitas fiéis agiam de acordo e registravam o que o Espírito Santo revelava a eles, o Senhor os abençoava com mais revelação. Por estimarem o que ele lhes dava, o Senhor os abençoava com uma fé maior nele, com uma conversão mais profunda e com o Espírito da revelação. A capacidade deles de receber revelação por meio do poder do Espírito Santo aumentou. A experiência de Alma é um belo exemplo desse padrão. Ele tinha visto anjos, você se lembra, e receberam revelações grandiosas, mas ainda assim continuava a buscar o testemunho do Espírito com o Senhor. Ele disse: Eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que tenho certeza de sua veracidade? Eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou pelo seu Santo Espírito. E esse é o Espírito de revelação que está em mim. O testemunho do Espírito Santo tinha um efeito significativo sobre o povo nefita e a sociedade na qual viviam. Não há exemplo melhor do que a missão dos filhos de Mosias aos lamanitas anos antes do nascimento do Salvador. Por meio do estudo diligente das Escrituras, do jejum e da oração, esses grandes missionários tinham o Espírito de profecia e o Espírito de revelação. O trabalho que realizaram entre os lamanitas teve uma enorme influência no curso da história dos nefitas e dos lamanitas. Pela primeira vez em 500 anos, milhares de lamanitas foram levados a conhecer o Senhor e foram lhe ensinados os registros e as profecias. A descrição de Mormon dessa experiência é uma promessa profética do que pode acontecer a qualquer um dos filhos de Deus que seguem o padrão de revelação pessoal por meio do Espírito Santo. Foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos, segundo o Espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus que fazia milagre por meio deles. E foram convertidos ao Senhor, nunca apostataram. Irmãos e irmãs, esse é o testemunho e o poder do Espírito Santo que fortalece a fé em Jesus Cristo e aprofunda a conversão a Ele. O terceiro padrão de revelação pessoal são os profetas vivos que são revestidos com poder e autoridade para falar: assim disse o Senhor, no tempo atual a todos os povos. Esse é o grande padrão profético que vemos ao longo do livro de Mormon. Os profetas prestam testemunho de Jesus Cristo, ensinam seu evangelho, chamam o povo ao arrependimento, advertem e combatem o mal em seus dias. Por meio de revelação, especialmente de anjos, os profetas do livro de Mormon nos deram uma imensa profundidade e uma visão maravilhosa a respeito de Jesus Cristo, de sua doutrina e de sua expiação. Os profetas eram corajosos e incisivos em chamar o povo ao arrependimento. Assim, temos no livro de Mormon os ensinamentos maravilhosos sobre o arrependimento de Nefi, de Jacó, do rei Benjamim, de Alma, Amaleque, os filhos de Mosia, Capitão Moroni, Mormon e Moroni. Esses grandes profetas ensinaram com clareza, retidão, amor e esperança. Os ensinamentos deles ainda soam em nossos ouvidos pelo poder do Espírito Santo. Haveis nascido espiritualmente de Deus, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? Arrependei-vos, porque o Senhor Deus assim o disse. Ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos, e ele diz, arrependei-vos e receber-vos-ei. Os profetas do livro de Mormon combateram homens malignos que procuravam afastar o povo de Jesus Cristo e destruir sua igreja. Homens como Serem, Neor, Anlice, Corior, Amalequias e muitos outros foram levados pelo adversário a confundir e enganar com grande habilidade. Eles tinham grande conhecimento de idioma e usavam dispositivos ou argumentos astutos para fazer o bem parecer mal e o mal parecer bem. Lisonjeavam, apelando para a vaidade, o orgulho, o desejo de poder e o desejo de satisfazer os apetites do povo. A Escritura diz que eles tinham muita eloquência de acordo com o poder do diabo e que usavam palavras cada vez mais exaltadas. Embora esses ensinamentos, argumentos e promessas fossem falsos, eles eram muito atrativos para o homem natural, e muitas pessoas se afastaram da igreja e se perderam pelo caminho, até que os profetas se levantassem para repreender e se opor ao mal. Quando as palavras não eram suficientes, os homens malignos recorriam ao terror, aos assassinatos, aos roubos e às combinações secretas para esconder seus atos malignos. Os profetas combatiam essas manifestações do mal com a simples e clara palavra de Deus, com seus testemunhos nascidos do poder do Espírito Santo e com milagres operados pela mão do Senhor. Jacó disse a respeito de sua conversa com Serem, o Senhor Deus me derramou na alma o seu Espírito, de maneira que eu o confundi em todas as suas palavras. Os profetas vivos falam pelo Senhor atualmente. Quando ouvimos suas palavras com o Espírito, recebemos revelação pessoal direta, inclusive a revelação confirmatória de que o que o profeta disse é verdade. Quando ensinamos nossos alunos a estudar as palavras dos profetas vivos para obter resposta para as perguntas deles, nós os guiamos para uma fonte poderosa de verdade revelada. Nossos alunos aprendem que a revelação pessoal flui para a nossa vida quando seguimos os profetas vivos que testificam de Jesus Cristo e combatem o mal. Nós, juntos, temos uma bastante revelação pessoal por meio de registro sagrado. Somos o testemunho do Espírito Santo e sobre os profetas vivos apresentados com tanta força no livro de Mormon. Nós os analisamos separadamente, mas eles estão profundamente ligados entre si. De fato, fazem parte de uma imensa tarefa de congregar em Cristo todas as coisas. Nesta dispensação, juntos, esses padrões de revelação pessoal testificam de Jesus Cristo, fortalecem a fé e aumentam a conversão nele. Nossos alunos precisam aprender profundamente o princípio de revelação pessoal para conhecê-lo e entendê-lo na mente e no coração, para saber como tomar ações justas e eficazes a fim de obtê-lo e progredir nesse princípio, tornando-se cada vez mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de sugerir algumas coisas que espero que vocês ensinem a seus alunos quando eles buscarem aprender mais sobre o Espírito Eterno da revelação pessoal. Primeiro, a revelação pessoal é pessoal. Se nossos alunos concentrarem o coração e a mente em Jesus Cristo e em seu Evangelho restaurado, eles sentirão o amor do Salvador, se regozijarão em seu Evangelho e se achegarão a Ele. Um desejo de ouvir sua voz e receber sua luz crescerá dentro deles. A revelação pessoal é pessoal. O Senhor conhece nossos alunos íntima e pessoalmente. Ele falará a eles diretamente com perfeito amor, empatia e conhecimento do que eles precisam. A revelação vem por intermédio do Espírito Santo, mas é a palavra do Senhor. Ele ama, Ele fala, Ele orienta, Ele protege e Ele é pessoal. Segundo, todos os nossos alunos têm capacidade de receber revelação pessoal. A revelação pessoal acontece de espírito para espírito. É a comunicação divina entre o Espírito Santo e o Espírito Eterno de nossos filhos. Cada um de nossos alunos tem uma capacidade inata de receber revelação pessoal de Deus. Ela funciona conforme uma lei divina. Requer trabalho, buscar diligentemente revelação na oração, no jejum, no estudo, ao escutar, escrever e agir com fé em Jesus Cristo. É esse esforço e a retidão pessoal que abrem o canal da revelação pessoal, que todos eles têm. Terceiro, a capacidade de nossos alunos de receber revelação pode e deve aumentar. A capacidade de nossos alunos de receber revelação pode aumentar. De fato, ela deve aumentar se eles quiserem sobreviver espiritualmente e receber vida eterna. Isso para nós também. Por esse motivo, o presidente Nelson os aconselhou e rogou a eles e a nós que aumentem sua capacidade espiritual de receber revelações. O profeta Joseph ensinou, por conhecer e aceitar o Espírito de Deus, nossos alunos podem crescer no princípio de revelação até que cheguem a ser perfeitos em Cristo Jesus. E por fim, nunca, jamais subestimem o poder de revelação de seguir ao profeta. Nossos alunos vivem uma época maravilhosa, mas muito desafiadora. Eles serão protegidos e abençoados, e a revelação fluirá para a vida deles se seguirem ao conselho e os convites do profeta do Senhor. O profeta fala pelo Senhor. Eis um exemplo atual. Ao se dirigir a nossos alunos, o presidente Nelson escreveu: sua capacidade de ser mais inteligentes e mais sábios que qualquer outra geração anterior e de exercer mais influência no mundo, mais do que os jovens de qualquer outra geração, depende completamente do nível de sua devoção a Jesus Cristo. Cada um de vocês tem a responsabilidade de ajudar a ensinar o Evangelho em sua casa para as pessoas em que moram. O seminário e o instituto vão ajudá-los a transformar sua casa em um santuário de fé, um lugar onde o Evangelho de Jesus Cristo é ensinado, aprendido, vivido e amado. Irmãos e irmãs, peço que ajudem nossos alunos a seguir o profeta. Ensine-nos a apoiar os pais no esforço de tornar o lar o centro do aprendizado do Evangelho. Ensine-nos a compartilhar o amor que sentem pelo Senhor e seu Evangelho com a família e com os amigos. Ao fazerem essas coisas, eles receberão revelação sobre revelação, que traz alegria, que traz vida eterna. Eles serão como o exército de Elamã, uma inspiração para todos os que os conhecem, especialmente para os de seu próprio lar. Meus queridos irmãos e irmãs, presto testemunho de nosso amoroso Pai Celestial. Ele vive. Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Eu sei que Ele vive. O Espírito Santo opera em nossa vida. Os céus estão abertos. Este é um dia de milagres, um dia de revelação, pelo poder do Espírito, enviado pela vontade do Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Sei que isso é verdade. Que cada um de nós busque revelação do Senhor para ajudar cada aluno individualmente a aprender profundamente esse glorioso princípio e receber revelação pessoal na vida agora e para sempre, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Antes de iniciar, gostaria de convidar o irmão Webb e a sua esposa para uma apresentação especial.
Obrigado. Como vocês devem saber, o Elder Kimberly Clark serviu como comissário do sistema educacional da igreja nos últimos 4 anos. Gostaria de tomar um momento para agradecer por sua liderança. Somos gratos por sua liderança e sua orientação. Ele nos inspirou a ser melhores professores, a nos concentrar nas necessidades dos alunos e a criar experiências que aumentaram a fé e o testemunho deles. Ele foi inovador e inspirador. Preocupou-se profundamente com cada um de nós, com nossa família e com nossos alunos. Gostaríamos de convidá-lo, juntamente com sua esposa, Sue, que foi um apoio incrível para ele durante todo esse tempo, para que venham até aqui, porque queremos entregar-lhes um pequeno presente.
Era
para que saibam, há uma fotografia aqui, para que vocês possam ver o presente para o Elder Clark e a Sister Clark.
Não tenho certeza, realmente, já faz há alguns anos, não tenho certeza se entendemos realmente na igreja o que significou para o Elder Clark, então o comissário Elder Clark sair da faculdade mais prestigiada do mundo e ir para a BYU Idaho, um local que ele nem sabia onde se encontrava no mapa. Eu não sei pessoalmente, mas sei que profissionalmente ele estava presente. Naquele momento, eu sei que houve algumas angústias e ele teve, na verdade, algumas dificuldades em publicamente. Foi dito que ele seria um pró-reitor para sempre. Ninguém talvez teria um futuro mais seguro do que o Elder Clark na Universidade de Negócios de Harvard. E certamente foi uma citação sobre o amor que ele tinha pelo Senhor e fazer as coisas que ele tem feito hoje, com o desejo de seguir o profeta. Então, Kim e Sue escolheram sair daquele local muito prestigiado, daquela posição tão recompensadora, e fazer parte do sistema educacional da igreja. Ele é realmente uma pessoa muito devotada. E é isso que as pessoas fazem. É por isso que vocês sabem como vocês estão saindo com seus alunos, como seus amigos estão se saindo. E essas coisas nos trazem aqui hoje. Somos gratos a vocês por tudo isso. Represento todos os oficiais da junta. Muitos dos irmãos estão aqui, juntamente com seus familiares, para pagar um tributo ao irmão Clark. Então, Kim, agradecemos a você. E lógico que teremos outras oportunidades para falar a você mais sobre isso. Com as pessoas em todo o mundo, é um privilégio dizer o quanto amamos e o quanto você tem feito e ainda fará por nós.
In his opening prayer, Brother Peterson, where are you?
Em sua oração de abertura, irmão Peterson, onde está você? Você usou a palavra família. Fiquei tocado e ainda me sinto tocado. E é uma alegria estar com você neste momento anual. Senti-me inspirado com as palavras do irmão Webb. Me sinto como uma família da irmã Corden, do Elder Clark. E oro para conseguir manter o padrão elevado que eles estabeleceram. Quando cumprimentei vocês em referência à oração do irmão Peterson, citei a palavra família, porque é como me sinto a respeito de nós. E de uma forma muito especial para mim, Pat e eu assinamos nosso primeiro contrato com o SEI há 54 anos. E nos sentimos associados a vocês de um modo ou de outro, de alguma forma. Quando ela e eu entramos para os seminários de todos, tomamos a decisão, não tínhamos a ideia do quão fortes e permanentes esses laços seriam. Nós estávamos inseguros, e se não fosse pela amizade, pelo verdadeiro amor entre irmãos e irmãs, que os professores, supervisores e administradores e outros nos deram durante aqueles primeiros anos, talvez não tivéssemos sentido confiança para continuar. Os relacionamentos que criamos quando entramos num programa são hoje algumas das amizades mais agradáveis que ainda conservamos meio século depois. E é claro, isso não inclui as centenas ou talvez milhares dos alunos que ensinamos e amamos ao longo do caminho. Oro para que não se perca nunca esse sentimento de família no sistema educacional da igreja. E essa foi uma das razões pelas quais desejei servir lá. E por falar sobre esse amor, uma das coisas que quero transmitir a vocês hoje é o quanto todas as autoridades gerais e todos os líderes gerais da igreja amam vocês e confiam em vocês. Em nossos conselhos e comitês, passamos muito tempo. E não sei dizer exatamente quanto tempo nós fazemos isso juntamente com as líderes, os líderes gerais e das auxiliares. Vocês podem me corrigir, mas eu chutaria que seria algo entre 30 a 35% conversando sobre, de alguma forma, vários assuntos a respeito dos jovens da igreja, sobre os diversos grupos etários que vocês ensinam, além daqueles que estão se preparando para serem ensinados por vocês. Conversamos sobre o mundo no qual eles vivem, os desafios que enfrentam, como o irmão Clark mencionou, e a Sister Corbin também, as realidades sociais e culturais que parecem afetá-los cada vez mais cedo. Nem todas essas realidades são ruins, mas algumas são. Esses jovens precisam de toda a ajuda que puderem receber, e felizmente, eles podem receber. Deus está no leme deste navio e vai conduzi-lo ao porto com segurança. Ele fez todas as preparações necessárias para que isso aconteça. Por exemplo, nunca pensei que fosse por acaso que nossos alunos entrem no programa do seminário com a mesma idade em que Joseph Smith teve a primeira visão. Presumo que nosso Pai Celestial sentiu que, por volta dos 14 anos, Joseph tinha atingido um nível de maturidade suficiente para iniciá-lo no caminho de sua grande missão profética. Podemos presumir também que, geralmente, nessa idade, outros jovens também estejam começando a desenvolver um testemunho maduro do Evangelho de Jesus Cristo, cuidando para que esse testemunho se desenvolva, nós esperamos, nos anos futuros, e se transforme em uma poderosa força orientadora que permanecerá para o resto da eternidade. Certamente foi por esse motivo que o Senhor inspirou o nosso programa a ser estruturado como é, influenciando o coração de um menino ou de uma menina enquanto amadurecem intensificando nosso contato com eles, dando-lhes experiências essenciais durante toda a semana, em vez de depender apenas de uma experiência na escola dominical. À medida que a igreja se segue em direção a um currículo mais centrado no lar e apoiado pela igreja, podemos nos orgulhar de que o SEI, com seu foco no estudo diário e no lar, sempre seguiu nessa direção. Esse ajuste atual aproxima os seminários e institutos do principal esforço curricular da igreja, como nunca em sua história. E por falar sobre esse assunto, quero mencionar um elogio gentil que as autoridades presidentes fizeram ao pedir que o currículo do seminário funcionasse em conexão com um calendário rotativo de 4 anos da igreja. Muito do que falou a irmã Cordon. É muito bom receber tal elogio, mas é particularmente gratificante quando ele vem do presidente de nosso conselho. Vamos lembrar o que o presidente Nelson disse quando fez este anúncio. Temos o prazer de anunciar que no início de 2020, o curso de estudo do seminário vai mudar para um calendário anual e as classes vão estudar o mesmo livro de escritura utilizado para o currículo do Vem Segue-me de cada ano. Essa mudança vai ajudar a melhorar a abordagem do estudo do Evangelho centralizado no lar com o apoio da igreja por meio de um estudo unificado do lar na escola dominical e no seminário. Ao ponderarem sobre essa mudança, levem o seguinte em consideração. Sua capacidade de exercer mais influência no mundo, maior do que a dos jovens de qualquer outra geração, depende completamente do nível de sua devoção a Jesus Cristo. Cada um de vocês tem a responsabilidade de ajudar a ensinar o Evangelho em sua casa para as pessoas com quem moram. O seminário e o instituto vão ajudá-los a transformar sua casa em um santuário de fé, um lugar onde o Evangelho de Jesus Cristo é ensinado, aprendido, vivido e amado. Não tenho certeza sobre vocês, mas tenho permanecido aqui por bastante tempo neste programa. E faz anos, quando tivemos pela última vez um presidente da igreja falar tão especificamente sobre isso e falar a nós tão pessoalmente. E sou grato por isso, presidente Nelson. E digamos que durante esse período atual de grandes e pequenos ajustes, as autoridades gerais falaram mais, pensaram mais, lidaram mais diretamente com o pessoal do seminário, do instituto e com suas diretrizes do que em qualquer outro período que eu me lembre em todos os anos em que estive no SEI. Que época emocionante para pertencer ao sistema educacional da igreja. Gostaria de falar sobre o alvo de todo esse esforço, diário e semanal, que é o aluno, o centro de nossa preocupação e afeição. À medida que o mundo se torna cada vez mais secular, conforme disse Elder Clark, precisamos aprender a ser ainda mais prestativos e exemplares para nossos rapazes e nossas moças que precisam defender a fé ao mesmo tempo em que vivem uma cultura que muitas vezes a recusa ou, pior ainda, rebaixa essa fé. A lacuna entre nossos jovens fiéis e o mundo à volta deles, às vezes antagônico, está aumentando a cada dia que passa. Naturalmente, isso é um fato conhecido nas profecias dos últimos dias, mas não o torna nem mais agradável de se debater e nem mais divertido de se enfrentar. Nesse pequeno resumo do mundo, nossos alunos são chamados de geração Z devido a certas características. Essas características destacam alguns de nossos desafios no ensino. Eles estão sempre conectados a algum dispositivo eletrônico. Nunca conheceram um mundo sem internet, celulares ou fones de ouvido. O Google sempre existiu. Talvez nunca tenham visto um telefone com um discador ou tenham feito uma ligação de um orelhão. Mas tudo bem, porque este grupo prefere se comunicar por mensagem de texto. Por meio dessa onipresente rede eletrônica, eles têm sido expostos à pornografia, claramente imoral e destrutiva, em idades muito, muito precoces. Eles tendem a apoiar o casamento gay e os direitos dos transexuais como parte da vida cotidiana. Seria raro alguém da geração Z não ter um amigo da comunidade LGBT. Devido a essa sociabilidade, a linha tênue entre a amizade e a condescendência começa a ficar obscura. Eles são pós-cristãos. Quase um quarto, não dos nossos alunos da igreja, mas em todo o mundo, quase um quarto, 23% dos americanos, e um terço da geração do milênio, dos adultos americanos, alegam não ter identidade religiosa. Muitos da geração estão crescendo em lares sem religião, onde não vivenciam o contexto religioso em sua própria vida. Um estudo recente sobre as atitudes dos adolescentes australianos em relação à religião virou notícia pela descoberta de que 52% deles não se identificam com uma religião e apenas 37% acreditam em Deus. O pastor e escritor James Emery White escreveu extensivamente sobre a circunstância espiritual deles. Ele disse, primeiro, eles estão perdidos, são incapazes de encontrar o caminho. Não estão apenas vivendo e sendo moldados por um contexto cultural pós-cristão. Eles não têm nem mesmo a lembrança do Evangelho. Em segundo lugar, eles não têm líderes. Pouca orientação, se alguma, está vindo da família e muito menos as tentativas de acessar a orientação da internet. De acordo com um artigo publicado no USA Today, a geração Z é o subgrupo mais solitário. O artigo citou um estudo da BYU de 2010 que concluiu: a solidão tem o mesmo impacto sobre a mortalidade de 15 cigarros fumados por dia, tornando-se ainda mais perigosa do que a obesidade. Cerca de 53% das meninas norte-americanas de 13 anos de idade estão insatisfeitas com seu corpo. Esse número cresce para 78% quando elas atingem 17 anos. Mais de 50% das meninas adolescentes e 30% dos meninos adolescentes têm comportamento pouco saudável de controle de peso. Eles pulam refeições, jejuam, fumam cigarro, vomitam e tomam laxantes. E, por último, eles têm períodos curtos de atenção. Alguns relatam que o tempo médio de atenção para os Zs é de cerca de 8 segundos. Eu já teria perdido a atenção deles depois dos três primeiros itens mostrados aqui. Bem, os professores do seminário do Instituto não vão resolver todos esses problemas imediatamente. Mas as autoridades gerais esperam que vocês fiquem familiarizados, bem preparados, espiritualmente abertos aos sussurros do Espírito Santo, e que sejam capazes de responder às perguntas quando elas surgirem, da maneira correta, na hora certa. Com seu contato durante a semana, vocês estão mais acessíveis aos alunos do que muitos outros professores da igreja. Portanto, sejam sábios na maneira como conduzem isso, mas saibam com certeza que as autoridades gerais desejam e esperam sua ajuda, formal e informalmente, em sala de aula e fora dela, para ensinar as diretrizes, as práticas e a doutrina da igreja. Fiquem abertos para o Espírito, especialmente. Deixem alguma margem de manobra no seu plano de aula. Se precisarem encurtar um pouco a lição para apreciar seu testemunho e estimular um debate sobre uma questão contemporânea, façam-no, se forem inspirados pelo Espírito de que é apropriado. É claro que vocês devem fazer isso sem ultrapassar seus limites e assumir a função de um quase líder do sacerdócio ou das auxiliares, que não é sua. Estar em uma situação em que se deve ter cautela tem sido um desafio em nosso sistema desde o começo e sempre será. É preciso o bom senso e a orientação do Espírito para guiá-los, mas é um desafio que vale a pena aceitar. Todos são necessários e a mensagem em todos os níveis deve ser clara e consistente. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Procurai abundar neles para edificação da igreja. Obviamente, com forças tão espantosas em ação em nossa época, será necessário o ensino do Evangelho tão poderoso que absolutamente nada poderia abalar a fé ou desviar o caminho de nossos jovens quando eles saírem de sua sala de aula para voltar ao mundo. Esse tipo de ensino é mais fácil falar do que fazer. Eu prometo a vocês, vocês sabem disso. Mas todos nós podemos ser professores melhores e mais poderosos do que somos. Ao conduzirem essa tarefa tão desafiadora, lembrem-se de algo que vem da minha época. Lembrem-se de que um aluno não é um recipiente a ser preenchido. Um aluno é um fogo a ser aceso. Como professores do Evangelho, devemos ser incendiários espirituais. Nossas aulas devem ser dispositivos incendiários. Devemos ser piromaníacos, sem a parte do maníacos, apenas piro. Quero me explicar antes que vocês me denunciem às autoridades gerais ou à polícia. Sempre fiquei impressionado em que, em quase todas as situações significativas de ensino do Livro de Mórmon, a frase usada para descrevê-las é que o indivíduo foi ensinado com poder e autoridade. Esse é meu maior desejo no meu próprio ensino e espero que seja o de vocês. Não entendam mal, não estou falando de levar os decibéis de sua voz, de ser teatral em sua apresentação ou de forçar falsas emoções. Estou falando de algo que é essencialmente uma questão de espírito. Um espírito que se manifestará de diferentes maneiras por diferentes professores. Vocês precisam ser vocês mesmos. Não podem ser Bruce McConkie, nem Boy Packer ou Russell Nelson. Embora seria muito bom se nos perguntássemos por que esses professores nos influenciam tanto. Aprendam tudo o que puderem com excelentes professores, mas, obviamente, vocês devem ensinar naturalmente, ensinar do seu jeito. No entanto, seja qual for a abordagem que usarem, o resultado deve ser um ensino com poder e com autoridade. Vejamos dois exemplos disso registrados no Livro de Mórmon. Elamã 5 retrata a história de Nefi e de Leí, nomeados em homenagem a seus antigos avós. Eles receberam a incumbência de ensinar os amanitas na terra de Israel. Além de ensinar aquele grupo desafiador, Nefi e Leí também enfrentaram os dissidentes, os nefitas apóstatas que haviam se juntado aos lamanitas na causa deles contra os profetas de Deus. Não sei quanto a vocês, mas esses dois grupos representam um tipo de público hostil que eu não estaria particularmente ansioso de encontrar bem cedo na segunda-feira. Naquele momento, os lamanitas estavam hostis, irados e muito determinados a obter a restituição daqueles nefitas devido a uma discussão cuja origem a maioria deles já tinha esquecido há muito tempo. Então, como se isso não bastasse, tinha ali os ex-mormons para Jesus, os apóstatas locais, que já foram do quórum dos sacerdotes. Um ou dois talvez tenham servido uma missão honrosa, mas se afastaram, estão usando contra o reino. E essa palavra mormon é usada por eles, não minha. Eles já foram a nosso favor e agora são contra o reino de Deus. No entanto, para aqueles dois grupos, as escrituras dizem de Nefi e Leí, eles pregaram com grande poder, confundindo muitos dos dissidentes que se haviam separado dos nefitas. E aconteceu que Nefi e Leí pregaram aos lamanitas com grande poder e autoridade, porque haviam recebido poder e autoridade para falar, sendo-lhes também indicado o que deveriam dizer. Vamos fazer uma pausa por um momento e pensar que maravilhoso seria se todos os professores da igreja soubessem essas duas coisas, como falar e o que dizer quando falam. Isso seria o verdadeiro dom de línguas, mesmo que fosse na sua língua nativa, pelo que entendi. Esse foi explicitamente o dom que os dois receberam aqui. Eles tinham grande poder e autoridade para falar o que deveriam dizer. Por conseguinte, falaram de tal maneira que encheram os lamanitas de assombro. Essa palavra assombro traz alguma lembrança de um relato anterior no Livro de Mórmon? Vejam Moisés 27. Quando Alma e os filhos de Mosias se rebelavam contra Deus. No versículo 11, o anjo do Senhor apareceu-lhes e desceu como se fosse numa nuvem e falou como se fosse com voz de trovão, fazendo com que tremesse o solo onde estavam. Me perdoem se estou trazendo vocês a um outro comentário. Quase imediatamente, vocês acham que foi literalmente um terremoto? Se uma escala Richter fosse instalada a cada 12 metros, acham que teria sido um terremoto de 5, 6, 8, 9 pontos, causando tsunami na profundidade do oceano e uma mudança completa na superfície da Terra? Talvez. Poderia ter sido. Mas acho que não. Acho que foi um daqueles terremotos pessoais que o Senhor nos envia individualmente. Acho que a Terra tremeu para a Alma e para os filhos de Mosias, mas quem sabe se isso abalou outra pessoa. Certamente vocês já tiveram essa experiência ensinando uma classe. Algo que disse emocionou um aluno com tamanha força que o deixou pálido ou em lágrimas, ou ambos, tocando sua alma com enorme profundidade. E, no entanto, o aluno à direita ou à esquerda parece não ter sido afetado. Isso acontece o tempo todo no campo missionário. Vocês sabem disso. Uma dupla está ensinando uma família em um condomínio em algum lugar. Eles estão ensinando uma lição muito importante, que nada muda o coração do casal e, figurativamente, causa um abalo sísmico no apartamento 106. No entanto, as pessoas de um lado, no 105, estão assistindo alegremente o American Idol, enquanto as pessoas do 107 estão tentando saber qual é o placar do jogo do Green Bay Packers ou do San Francisco 49ers. Não sei se os terremotos físicos podem ser anunciados geologicamente falando, mas acho que o Senhor das Escrituras certamente pode anunciar a vocês os terremotos pessoais que mudam profundamente o coração de um aluno. Me perdoem, saí um pouco do assunto principal. Continuando no versículo 12 de Moisés 27, e tão grande foi o assombro de Alma e dos filhos de Moisés, tão grande foi o assombro que caíram por terra e não entenderam as palavras que o anjo lhes disse. Então Alma e os que estavam com ele caíram novamente por terra, pois grande foi o seu espanto, porque haviam visto com seus próprios olhos um anjo do Senhor, e a sua voz era como o trovão, que fazia tremer a terra. Ora, o assombro de Alma foi tão grande que ficou mudo e não podia abrir a boca, sim, e ficou tão fraco que não podia mover as mãos. Ora, o que oro e espero que aconteça quanto ao sistema educacional da igreja é que aconteça um ensino verdadeiramente assombroso. Precisamos deixar os alunos cheios de assombro e fazer isso com o poder e a autoridade de Deus, que são dados a um professor, seja profissional ou voluntário, que ensina o Evangelho de Jesus Cristo com coragem e honestidade. Vocês sabem a origem da palavra assombro? Eu sei que vem do hebreu, do hebraico, mas no inglês significa tremor. Será que por isso vocês entendem que depois dessa conversão, Alma tenha dito, ó, eu quiser ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração de ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremecesse a terra e proclamar arrependimento a todos os povos? Sim, declararia a todas as almas como voz, como a do trovão, o arrependimento e o plano de redenção para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. Bem, meus queridos amigos do sistema educacional, é óbvio porque a alma quer exercer uma influência angélica e ter uma voz de trovão que soa como a própria trombeta de Deus e que faz tremer a terra. É simples. O que funcionou para ele, certamente, deve funcionar para os outros. Imaginem alunos deitados de costas, arrependendo-se por 3 dias, uma purificação tão poderosa que nunca mais conseguiriam se desviar dos efeitos dessa experiência. vidas total e completamente dedicadas a edificar a reina de Deus para sempre. Esse é o ensino poderoso. Bem, o que Alma percebeu, e nós também, é que não somos anjos e que não vamos exercer essa influência sempre que ensinarmos um grupo de alunos. Mas o que é bom em nosso chamado e em nossa carreira, não sei, é que temos a oportunidade de tentar fazer isso, em sentido figurado, e temos diversos ambientes na sala de aula para isso. Voltando agora para Elama 5, lembrem-se de que Nefi e Lehi não eram anjos também, mas apenas bons professores mortais, com uma missão e uma mensagem que eles ensinavam com grande poder e autoridade. Os dois viram 8.000 lamanitas sendo batizados para o arrependimento e se unindo à Igreja de Deus. Com fogo vindo do céu, você se lembra da história, e a chama do Espírito queimando por dentro. Todo esse grupo de alunos, se querem chamar assim, teve a alma influenciada pela verdade. E minha experiência, 8.000 seria um relatório semanal de zona muito bom de qualquer dupla, em qualquer campo missionário, em qualquer lugar do mundo. Por favor, permitam-me falar sobre mais um professor ou aluno que não só teve a alma incendiada, mas pagou o preço final por seu serviço com o seu corpo sendo incendiado. Abinad. Desde minha juventude, Abinad foi um dos meus profetas mais admirados nas Escrituras, em todas as nossas obras padrão. Quando lemos pela primeira vez sobre ele, ele é um total desconhecido que aparece sem ligar uma herança profética ou linhagem familiar famosa. Com as coisas se degenerando na colônia obstinada de Zenef, Abinad é chamado para clamar arrependimento ao patético filho e sucessor de Zenef, o rei Noé. Vocês conhecem a história. Noé imediatamente o condena à morte e Abinad é forçado a fugir. Depois de passar 2 anos se escondendo, Abinad aparece novamente para ensinar e testificar. Acho graça na aparente inocência infantil desse profeta nesse relato. Ele ficou em total reclusão por 24 meses. Volta usando um disfarce para ficar no anonimato e mesmo assim, a primeira frase que sai de sua boca é: "Assim me ordenou o Senhor dizendo, Abinad, vai e profetiza este meu povo." Neste ponto, ficamos nos perguntando sobre a eficácia do disfarce, mas certamente não duvidamos de sua fé e determinação. Depois de profetizar corajosamente contra as abominações do rei Noé e sua corte, Abinad é preso e levado perante o exato tribunal que ele condenara verbalmente. Interrogado impiedosamente pelo conselho, esse poderoso profeta respondeu-lhes arrojadamente e fez frente a todas as suas perguntas e confundiu-os em todas as suas palavras. Então, saindo da defesa para o ataque, ele inicia os 5,5 capítulos de doutrina considerados os mais poderosos encontrados em todo o livro de Mórmon. Mal começara, porém, o culpado e abominável Noé ordena que ele seja morto. Tudo isso para preparar o terreno desta cena que ficou gravada para sempre na minha imaginação. Não exatamente como Arnold Freiberg retratou em seu quadro maravilhoso, mas é parecido. De qualquer forma, como prisioneiro, Abinad certamente estaria preso com algum tipo de algema daquela época. Não sabemos a idade dele. Freiberg o retratou como um homem velho, ou mais velho, mas o texto não menciona isso. Não sei quantos anos ele tinha. Ele era fisicamente forte? Também não sabemos. Mas ele acabara de chegar de 2 anos de reclusão, onde pode ou não ter tido muita comida. Pense em Elias sendo alimentado por corvos. Vocês já viram a garra de um corvo? Não acho que em voo esses pequenos pássaros consigam segurar grandes coisas. Não sabemos. Mas talvez Abinad estivesse com fome, cansado e talvez um pouco fraco fisicamente. Tirai este homem daqui e matai-o, grita, o reino é, pois o que temos nós a ver com ele. E eles avançaram e procuraram deitar-lhe as mãos, mas ele resistiu, dizendo, não me toqueis, pois Deus ferir-vos-á se deitardes as mãos em mim, porque ainda não transmiti a mensagem que o Senhor me ordenou que transmitisse. O Espírito do Senhor estava sobre ele, e seu rosto resplandecia com extraordinário brilho, como o de Moisés no monte Sinai, enquanto falava com o Senhor. E falou com o poder e a autoridade de Deus. Poder e autoridade. É isso. Uma coisa é ler um texto em uma página, mas não me lembro se há essa mesma frase, mas sei que ele ensinou com poder e autoridade. Uma coisa é ler um texto em uma página, mas outra é enxergar com os olhos da mente e ouvir com o coração como que com a voz de trovão. Não me toqueis, pois Deus ferir-vos-á se deitardes as mãos em mim. Sempre que leio essas palavras, sinto vontade de chorar. Ainda vejo tanta majestade, tanta coragem, e sinto isso em meu coração. Não há indicações de que ele tenha movido um músculo. Sob guarda, armada e algemado, ele certamente não pôde fazer muita coisa. Mas aparentemente o que ele disse e como ele disse, funcionou. Digo aparentemente porque não há indicações de que qualquer um daqueles guardas tenha feito um único e solitário esforço para removê-lo. Nem que o rei Noé ou qualquer outro de seus sacerdotes tenha dito mais uma palavra durante mais 4 capítulos fascinantes. Bem, não é possível debatermos todos os exemplos maravilhosos desse tipo de ensino nas Escrituras, mas eles são muitos. Convido cada um de nós a procurá-los, a ponderar sobre eles e a pedir uma porção desse dom que é consistente com o nosso chamado. Esse tipo de ensino exige muito e é difícil de entender. Se eu soubesse ensinar dessa maneira, certamente teria mais sucesso em meu ensino. Mas isto eu sei. Se vocês não se apaixonarem por algo, nunca conseguirão, de maneira alguma, fazer com que seus alunos se apaixonem também. Posso repetir isso? Se vocês não se apaixonarem por algo, nunca conseguirão, de maneira alguma, fazer com que seus alunos se apaixonem também. Naturalmente, a fonte maior dessa paixão está no que foi dito de Abinad, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele e seu rosto resplandecia com extraordinário brilho. Se o Espírito é a chave para um ensino assombroso, como foi ensinado aqui neste púlpito, começando com o irmão Webb, se o Espírito é a chave para o ensino assombroso, e é, há um grande risco quando se usa anotações antigas ou exemplos de outros professores o tempo todo, ou quando se fala em um tom monótono sobre um dos discursos da Conferência Geral. Tudo isso foi bom para a época e maravilhoso quando foram dados originalmente. Então, com certeza, usem tudo o que puderem que possa trazer vida e variedade ao seu ensino a qualquer momento. Mas o que mais importa é como vocês se sentem a respeito do que falam. Nada vai substituir isso. Ó, eu quisera ser um anjo e poder falar com uma voz que estremecesse a terra. Lembrem-se de que um aluno não é um recipiente a ser preenchido. Um aluno é um fogo a ser aceso. E se fizermos isso bem, poderemos ser dignos de um dia encontrar aqueles que foram queimados na fogueira justamente por essa habilidade de colocar os alunos em chamas. Por favor, sigam em frente, vocês, anjos de glória, e deixem seus alunos repletos de assombro. Sigam em frente. Testifico da divindade desta obra e testifico da divindade de seu chamado. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é a obra do Deus Todo-Poderoso. Não dei a minha vida para um conto de fadas. Não dei a minha vida, nem vocês, para o que Pedro disse que era ser, que era buscar uma falsidade, uma inverdade. Esta é a verdade. Não é uma fábula. Dei a minha vida e vocês têm dado a sua vida. As melhores pessoas deram a sua vida e ainda estão dando a sua vida para esta que é a igreja verdadeira do Deus Todo-Poderoso. E os abençoo para sempre em seu ensino, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Heavenly Father, we're so thankful.
Pai Celestial, somos tão gratos pelas mensagens que recebemos esta tarde. Pai, somos gratos pelas Escrituras. Somos gratos pelo Espírito Santo e pelos profetas vivos. Pai, somos tão gratos pelo dom do Teu amor. Somos gratos por nosso Salvador. Pai, pedimos-Te que o Senhor nos abençoe individualmente, especialmente os professores, para que sejam capazes de tocar a geração que o Elder Holland falou sobre, para que encontrem esses eleitos e os abençoe, para que eles consigam alcançar esses jovens. Por favor, nos abençoe com amor e caridade, cujos fomos ensinados sobre. Caridade e amor uns para com os outros, para que possamos fortalecer uns aos outros para fazer esta obra. Pai, nós te amamos e dizemos essas coisas em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.